Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
Vamos ler a palavra de Deus em Mateus 5:3. Mateus 5:3, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo número 3, onde encontramos a palavra de Deus que diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Senhor, no nome de Jesus é que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui em nome da Rádio Trombetas, não, Senhor. Estamos no nome daquele que vive e reina para todo sempre. Eu queria pedir que o Senhor venha, pela Tua graça, pela justiça, pelos atributos que só pertencem a Ti, são imutáveis, alcance vidas, corações, restaurando, curando, atraindo para o Teu aprisco. Foi o Senhor que nos escolheu, e assim seja. A palavra que sai da tua boca não voltará vazia, e que sejamos apenas instrumentos para que outras vidas sejam alcançadas e abençoadas. Oramos no nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Bom, esses versículos que nós lemos, esse texto que nós lemos aqui, o nosso Senhor Jesus, ele inicia falando das bem-aventuranças, ou seja, das felicidades. Na verdade, o capítulo 5, e depois ele vai até o capítulo 7, dando muitos ensinamentos para o nosso cotidiano. E aqui é conhecido como Sermão da Montanha, outros dizem Sermão do Monte. E aqui é o primeiro dos muitos ensinamentos, discursos que Jesus nos apresenta neste Evangelho. Então, nele, Jesus se dirige aos que seguem a ele. Você é seguidor de Jesus, então essa palavra é para você. E se você não o segue ainda, essa palavra também é para você, para que você, ouvindo, encontre no coração morada, para que Deus possa entrar no seu coração, fazer morada, e você passar a ser um seguidor de Jesus, não só seguidor, mas um discípulo de Jesus. Então, o Senhor fala sobre os cidadãos do reino dos céus. Quem são eles? Quais são os seus privilégios? Seus privilégios, as suas responsabilidades e o destino daqueles que o Senhor Jesus coloca aqui. Então, nós vamos nos debruçar e falar de um tema desses tantos que o Senhor aborda para nós aqui. Jesus falando, ele disse que bem-aventurados os que têm fome e os que têm sede de justiça. Fome e sede de justiça. Já parou para pensar? Eu quero dizer para você que você pode ter sido alvo de injustiças. Você foi alvo de injustiça por causa da justiça. Que justiça? A justiça de Deus. Quantos perderam suas vidas por causa da justiça de Deus? Quantos perderam suas vidas? Quantos perderam suas vidas por causa de Jesus? Está escrito no versículo 11. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal, ou seja, toda injustiça contra mim, contra vós, por minha causa. Então você, quando está sendo injustiçado, perseguido, mentindo, falarem todo mal de você, mas por causa do nome de Jesus, aí nós somos bem-aventurados, nós somos felizes. Talvez esse final de semana você tenha sido injustiçado. Você talvez se encontre se sentindo injustiçado pelo próprio Deus. Em primeiro lugar, eu quero falar que é impossível Deus cometer injustiça. Ah, mas qual é o discurso do mundo? E nós vamos falar sobre isso em um pouquinho. Se Deus fosse justo, essas e outras coisas não estariam acontecendo. E vamos um pouquinho refletir sobre esse tema de justiça, de injustiça, e você vai entender que Deus, ele, dentro dos seus atributos, santidade, fidelidade, amor, é impossível Deus ser injusto. É impossível. Embora muito servo de Deus estar olhando ao seu derredor, pensar que Deus tem sido injusto, porque vê muitas pessoas que não amam, não temem, não glorificam, não louvam a Deus, estão passando por situações boas, maravilhosas, sem aperto. E nós que servimos a Deus, nós padecemos injustiça, nós padecemos injustiça. Então, vamos aqui nos debruçar sobre isso. Quem não sofreu injustiça? Mais ou menos, se você parar para pensar, a injustiça, ela acontece em vários relacionamentos da vida, nas várias áreas de nossa vida. Alguém, você já pensou, já falou que alguém estudou muito, alguém se esforçou muito para concursos, não passou e até orou. Muitos que não conhecem a Deus fazem promessas. Outros às vezes vão para a igreja só para que Deus abra uma porta como esta ou tantas outras. Porta na área sentimental, porta na área material, até mesmo só buscam a Deus para um fim específico. E quando não encontram, pelo menos do jeito que quis, do jeito que apresentou a Deus, não encontrou a cura, não encontrou uma prosperidade espiritual, como estava almejando, desejando e colocando diante de Deus, aí vem as questões, vem as murmurações, dizendo: Deus não pode ser justo. Quantos estão fazendo isso, falando isso? Foi acometido de uma enfermidade que você não esperava, porque você está louvando a Deus, está na presença de Deus, e muitas pessoas, por pensarem que servir a Deus está imune a todas as intempéries da vida, isso é um ledo engano. E é ledo engano também dizer que nosso Deus não está vendo, que Deus não está observando. Isso não é verdade. Quantos homens e mulheres de Deus, levando uma vida justa, por levar a vida justa, sofre. Por exemplo, aqueles que estão na escola, vê os colegas colando, os colegas farreando, na faculdade, em várias outras manifestações e convívios sociais, de trabalho, de estudo, de relacionamentos, ver pessoas que não temem, que cometem injustiça e aparentemente serem abençoados. Pessoas que colam, pessoas que compram gabarito, pessoas que e acabam. E você que não colou, você que orou, estudou, se esforçou e acabou não seguindo adiante. Aí você pergunta: mas que injustiça? Que injustiça? Nós encontramos aqui que feliz é quem tem fome, é quem tem sede de justiça. As pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. Fazer justiça, eu quero já aqui dizer, fazer justiça é fazer a vontade de Deus. Não é a justiça como o homem diz que é, mas é a justiça que Deus determina através da sua santidade, através da sua fidelidade, através do seu caráter imutável, fiel, puro, santo, maravilhoso. Então, fazer justiça em primeira instância é fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade do Todo-Poderoso. Só que a justiça está presente no mundo inteiro, desde quando o pecado se manifestou lá no Jardim do Éden. E de lá para cá, a injustiça vem reinando. E nós pensamos, quando nós vemos crianças inocentes morrendo, Segunda Guerra Mundial, onde milhares e milhares de pessoas foram ceifadas com o lançamento da bomba atômica lançada pelos Estados Unidos em Hiroshima e Nagasaki. Hoje, quantas crianças inocentes, indefesas, sendo tratadas com violência, estupradas, violentadas, mortas. E esse é o motivo de muitas pessoas não se aproximarem de Deus. Não se aproximarem de Deus, dizendo que Deus não pode ser justo. Deus, se é justo, se existe, ele não pode ser um Deus justo. Por que quanta indiferença? Por que quanta desigualdade? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, olhamos quantas injustiças o rei Davi sofreu. Olhava para sua volta e ficava indignado com as atitudes dos seus assessores, daqueles que estavam à sua volta, soldados, parentes, pessoas de confiança, pessoas da família que deveriam apoiá-lo, eram os primeiros a injustiçá-lo. O povo de Israel injustiçando seus irmãos, família, o próprio rei Saul, quando lhe determinou no coração que não receberia afronta para o Deus Todo-Poderoso. E você, quando se levanta para defender o Evangelho, quando você se levanta para proclamar o Evangelho, quando você se levanta, pessoas vão tentar também fazer a mesma coisa, parar você, fazer injustiça para calar a sua boca, para fechar a sua boca, fechar os seus lábios, para que você não proclame o Evangelho. E você, mas meu Deus, eu me levantei só para fazer justiça, eu me levantei para proclamar e está acontecendo isso comigo, você vai parar? Não, não pare. Porque está escrito aqui, eu creio na palavra, quando injuriarem, perseguirem, mentirem, disseram todo mal contra você, por minha causa. E por que que você está dizendo que Deus é injusto? Eu não sei se você está pensando num evangelho hollywoodiano, um evangelho romancista, glamouroso, que muitos estão pregando e tentando viver esse evangelho de farsa, de hipocrisia, de cáscara, de máscara, de sepulcro caiado. O evangelho que nós vivemos não é que o mundo apresenta, disfarçado de evangeliquez. O evangelho que nós vivemos, pregamos, tem que ser o evangelho bíblico, o evangelho pautado na palavra de Deus, que é viva, poderosa, eficaz, a palavra que não volta vazia, e eu tenho que receber essa palavra. Para mim, Jesus disse, está dito, e ponto final. Nós lemos, pregamos, ensinamos, cantamos, mas quando vem para a nossa vida, parece que é loucura, coisas, pessoas estão parando por tão pouco. Não estou dizendo que você não sofre, não estou dizendo que você não chora. Claro que muitos estão chorando por essas nações que sobrevêm na sua vida. A perda de um ente, podemos dizer problemas financeiros, problemas de enfermidade, problema na congregação, problema no trabalho, problema na família, problema, 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 problema. São problemas que ocorrem. Deus não está vendo? Claro que Deus está vendo. Davi teve muitos problemas, muitos percalços. Muitas pessoas testemunhavam falsamente contra a sua vida. Testemunhas que se esforçam para parecer verdadeiras são compradas por Satanás porque querem dinheiro, ouro, prata, fama, posição. São bajuladores quando não são testemunhas oculares e auriculares. Eles fazem, pervertem, porque eles querem posição, eles querem permanecer dentro de uma sociedade amigavelmente ali, mas maligna, porque não faz justiça, não tem sede de justiça. E ter sede de justiça é o quê? Fazer a vontade de Deus. Se você tem sede de justiça, você está dentro de uma congregação, mas não faz a vontade de Deus, você está sendo injusto. Ou seja, você está pecando contra Deus. Davi não se conformava com as injustiças. Quando nós lemos os vários salmos do rei Davi, vamos ler aqui apenas um salmo, só para que lembremos-nos. Estamos falando de um personagem, mas tem Jeremias, tem Ezequiel, tem tantos outros personagens que reclamaram a justiça de Deus. E hoje pode ser um dia que você esteja desesperado, desesperada, nesta segunda-feira, dia 14, dizendo, Senhor, por que tanta injustiça? O que que eu fiz de errado, meu Deus? O que que eu fiz de errado para ter tanta injustiça contra mim, Senhor? Quantas vidas estão chorando agora? Eu quero dizer para você, serva do Deus Todo-Poderoso, Deus nunca faz injustiça, porque a justiça faz parte da natureza, que não pode ser mudada, não pode. Davi, no Salmo 35, disse: todos os meus ossos dirão, Senhor, quem é como tu? Tu livras o pobre daquele que é mais forte do que ele. O pobre e o... Perdão. Pobre necessitado, daquele que rouba. Falsas testemunhas se levantam, depõem contra mim coisas que eu não sei. Tornam-me o mal pelo bem e roubam a minha alma. Contudo, quando estavam enfermos, as minhas vestes eram o pano de saco e humilhava a minha alma com jejum. Quando a minha oração não era respondida, andei enlutado, como se fosse por um irmão ou um amigo. Aleluia! Curvei a cabeça de pesar, como quem chora por sua mãe. Mas quando eu tropecei, eles se reuniram com alegria. Os objetos se congregaram contra mim e eu não sabia. Dilaceraram-me sem tréguas. Ele começa e aí vai até o final do Salmo 35. Ele termina dizendo: a minha língua falará da tua justiça, da tua retidão e do teu louvor o dia todo. Você foi escolhido por Deus, não tenha dúvida disso. Olha esse versículo que nós lemos aqui. Quando a minha oração não era respondida. Nós falamos muito das orações que são respondidas. Hoje, eu falei, na empresa onde nós ministramos a palavra do Senhor, tinha um grupo maravilhoso ali, irmão Arisson, Giovana, muitos funcionários aqui no Areberi. Falei sobre a oração de Jabes, uma oração pequenina, um versículo: Deus me abençoe alargando as portas, me dando prosperidade. Deus, vá comigo. Deus, não me faça sentir dor. Apesar do meu nome estar incutido o nome de dor. E a Bíblia diz que Deus ouviu a oração de Jabes. Mas aqui está escrito o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, diz que se humilhava na alma com jejum. E quando a oração não era respondida... E você talvez esteja meses... com algum tempo, anos, não tendo a sua oração respondida, e você se sente injustiçado pelo próprio Deus, mas não deixe isso entrar no seu coração. Não se conforme com esse pensamento, não se conforme com essas coisas, com o mundo que diz, até pessoas que se dizem cristãos, dizendo que Deus me abandonou, Deus não me está vendo, não pode, muitas vezes são consequências de pecados, as pessoas não estão nem aí, como Deus tem obrigação, obrigação de abençoar sem você estar na presença dele. Uma coisa eu digo: se você está fazendo a vontade de Deus, é impossível Deus não justiçar você, não honrar você, porque aquele que se humilha diante do Senhor, Deus diz que ele exalta, que ele honra. Tiago capítulo 4, versículo 10. Quantas pessoas cobram de você o que você não pode dar respostas, que você não sabe nada a respeito? Na verdade, você, vítima, está sendo cobrado. Nesse salmo que nós lemos, as pessoas que agiam assim eram as pessoas que mais foram beneficiadas por Davi, talvez pessoas que foram beneficiadas por você. Você estendeu a mão, você chorou com ela, está escrito aqui, depois você lê todo o Salmo 35, pessoas que foram beneficiadas por você com a mão estendida, com oração, com jejum, com visita, seja onde for. Mas quando você fale, pode falhar, pessoas riem, zombam, viram as costas para você, ou seja, cometem injustiças. Davi tropeçou, ele diz aqui, quando eu tropecei, Mas quando eu tropecei, olha o que nós vemos aqui, quando eu errei, quando eu realmente falhei, é o versículo 15 do Salmo 35, reconhecimento, olha, nós tropeçamos, e quando nós tropeçamos, nós queremos o quê? De pessoas que nós ajudamos, de pessoas que nós estendemos as mãos, pessoas que nós abençoamos com orações, pessoas que nós abençoamos com bens materiais, com oferta, com a nossa presença, com choro, com assistência, nós esperamos o quê? A mesma coisa, é o mínimo. Só que nós não vemos nada disso. E as injustiças acontecem. E você espera algo de alguém que tanto você ajudou. Aí você começa a se entristecer. Só que Davi, ele reconheceu todas essas injustiças. Como você reconhece todas elas? Sabe que essa justiça do homem é falha. O homem como trapo, a justiça do homem como trapo de imundícia. Não há um justo sequer. Então ninguém pode fazer justiça se não é justo. Agora tem um que é justo. O bom é que não pequeis, mas se pecarmos, temos um advogado, o justo. É o que faz justiça. Você tem pedido justiça para a tua causa? Você tem pedido justiça para aquilo que você está atravessando, tem pedido vitória? A vitória só é vitória quando ela é feita com justiça, a justiça de Deus. Algo que me impressiona muito, é naquela oração daquela mulher viúva no capítulo 18 de Lucas. O Senhor ensinando através de uma parábola sobre o dever de jamais esmorecer na oração. E o Senhor disse que havia uma mulher viúva. Viúva é sinônimo de desamparo, é sinônimo de necessitada, desprovida de bens materiais, desprovida de alguém que a amparasse. Uma viúva. Ela foi lá ter com um juiz. Ela ia ter com ele dizendo assim: faze-me justiça. Ela não foi: me dá o que é meu, eu quero ganhar esta causa. Ela disse: faze-me justiça. Faze-me justiça. Versículo 3, 4, versículo 5. Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte a me importunar. Disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. Juiz injusto. Interessante. Juiz injusto, versículo 6. Aí diz, 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que os faça esperar? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Só que o tempo de Deus não é nosso. Eu oro a Deus para que o Senhor faça justiça. Eu sei que muitas pessoas hoje estão querendo desanimar você. Muitas pessoas querem confundir você, colocar dúvida. Para que servir esse Deus? Amaldiçoa o teu Deus e morre, não faz nada de bom para você. Desde quando você passou a servir a Jesus, se prostrar, olha o que está acontecendo, em vez de melhorar, piora. Só que nós encontramos na palavra de Deus, encontramos na palavra do Senhor, que abundância de bens não é sinônimo de vida próspera. Não é sinônimo. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A vida de um homem, de um ser humano, não consiste na sua felicidade plena terrena. Não consiste na sua saúde plena terrena. Mas na sua saúde plena, espiritual, convicção, fé de que você herdará o reino dos céus, que você é filho do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Somos injustiçados. E quando somos, precisamos entregar a Deus as preocupações com todas as coisas que têm nos ocorrido, em todas as esferas da nossa vida. Deus sabe como agir. E quando você tem isso em mente, que Deus é um Deus justo, você não vai sucumbir. Mas, pastor, eu tenho me deparado com pessoas no dia de hoje, isso você lê em vários comentários, em sites, jornais. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que deixa pessoas serem molestadas, crianças mortas? Que Deus é esse? E é o discurso para duvidarem da graça e da justiça de Deus. Eu quero agora falar de algo também para que você se posicione, para que você reflita mais ainda. Falamos de justiça, nós não somos justos, Deus não tem sido justo comigo. Olha, você não foi justo comigo, eu fiz assim, você fez assim. Você quer saber de algo? Se Deus fosse aplicar a justiça para nós, sem os seus outros atributos, sabe o que significaria? Que todos nós receberíamos aquilo que nós merecemos, é morte eterna. Opa, pastor, a coisa já começou a mudar de figura. Você quer a justiça de Deus? Então, se Deus fosse aplacar a sua ira, a sua justiça, sem misericórdia, que é um dos atributos do Senhor também, nós não estaríamos mais aqui. Se não fosse a misericórdia do Senhor, nós seríamos consumidos. Nós merecíamos a morte. Eu merecia a morte. Você merecia a morte. Só que na cabeça de muitas pessoas, ser justo é tratar a todos da mesma forma. Se Deus fosse assim, sabe o que aconteceria? Estaremos todos a passos largos para o inferno, porque todos nós pecamos, e o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, olha a dádiva, presente, o dom gratuito de Deus é vida eterna. Então você e eu somos dignos de morte porque somos pecadores. Se nós recebêssemos o que nós realmente merecemos, lago de fogo. Ah, mas, peraí, não é bem assim. A gente pensa em justiça olhando para nós mesmos. Nós temos que olhar para a justiça. Quando Deus quer que a gente pense em justiça, pensa na justiça dEle, na santidade, santidade dEle, não comparado com A, B ou C. Leiamos Apocalipse capítulo 20, versículos 14 e 15, que diz a palavra do Senhor. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Todos nós não tínhamos a menor chance se não fosse a graça, a misericórdia do Deus Todo-Poderoso. Entretanto, Deus, além de ser justo, Ele é um Deus de misericórdia e bom. Provai e vede que o Seu é bom. Por isso que Ele deu a Jesus para morrer por você na cruz, morrer por mim, carregando sobre você, aliás, carregar sobre si os nossos pecados. Tudo o que temos que fazer é crer em Deus e seremos salvos, perdoados, recebedores de um lar eterno no céu. João 3,16. E apesar desta graça amorosa que está à nossa disposição, ainda ninguém poderia acreditar nele por conta própria. Deus tem que nos aproximar dele. Deus tem que se revelar a nós. Se revelou a nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E a Bíblia diz que muitos rejeitaram. O mundo rejeitou a Jesus. João capítulo 1. A Bíblia diz que Ele veio para os seus e os seus também rejeitaram. Deus chama todos. Deus chama todos. Mas nem todos vão querer estar com Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou a Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é justiça. É justiça. O Senhor se revelou, é justiça. Você está ouvindo a voz de Deus, é justiça. Deus escolheu você. Então, quando você ouvir a voz de Deus hoje, não endureça o seu coração. Deus tem um plano na sua vida. E o plano que Ele tem para você é o melhor. Não é o seu, é o Dele. Entregue a sua vida ao Senhor. Confia nele, o mais Ele fará. Confia nele. Deus, Ele é justo. Só que a justiça dEle se aplacou. A ira de Deus se aplacou quando, na cruz do Calvário, aquele que não tinha nenhum pecado morreu por você e por mim. O mundo que foi feito por meio dEle, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. O que mais? Mas a todos os que receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus. Filhos de Deus. Que o Senhor te abençoe. Não murmure. Confie na justiça de Deus. Justiça de Deus não é ausência de lágrimas. Justiça de Deus não é ausência de sofrimento. Justiça de Deus é a fé que temos de que Ele nos escolheu, nós sendo completamente inimigos dEle. Ah, mas fazer justiça é assim? Deus veio para que você não fosse punido com morte eterna. E agora? Felizmente, Deus não é só justo, é mais do que justo. Deus é um Deus de graça, Deus é um Deus de misericórdia, Deus é grande em perdão. Mas é santo, santo, santo. A oportunidade está agora. É agora. Senhor Deus, faça justiça, acompanhada de graça, acompanhada de misericórdia, acompanhada de perdão. Grande é o Senhor em misericórdia, grande Senhor é em perdão. Aqueles que, como Jó, tem se precipitado em palavra, dizendo que o Senhor esqueceu, que o Senhor abandonou. Perdoa, Senhor, essas murmurações. Perdoa, Pai Celestial, porque, Senhor, sim, como todos nós éramos dignos de estar, Senhor, a passos largos para o lago de fogo, mas o Senhor, apesar de nós, nos alcançou. Muitos pensam, ó Pai, que fazer justiça, o Senhor ser justo, é curar a enfermidade. Sim, o Senhor cura. Abrir porta de emprego também. Restaurar matrimônios também. Mas os planos do Senhor, graças a Deus, graças ao Senhor, são diferentes dos nossos. O Senhor tem mais e melhor. Cumpra-se a Tua palavra em nós. Que corações sejam transformados. Que vidas que se sentiram injustiçadas por outras vidas, pessoas que se sentem injustiçadas pelo próprio Deus, possam ser convencidas agora pelo poder do Espírito Santo. Pelo Senhor Jesus, que é a fonte da vida, fonte de luz verdadeira e fonte de toda justiça. Abençoa corações, que haja calma, pranto e lágrimas sejam, Senhor, colhidas no teu odre, abençoando com a bênção do céu, que enriquece e não acrescenta dor. Em nome de Jesus.